Olá a todos, boa noite. Estamos ao vivo para mais um bate-papo sobre o cenário macro. Sou Malu Morais, trabalho aqui na equipe de comunicação do Itaú. Comigo aqui hoje para liderar esse bate-papo, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Uhm. E aí, Thomas, tudo bem? Se recuperando do Copom?
Quer dizer, enfim, não está tudo bem por causa dos nossos colegas de trabalho, né, do pessoal do Ion, dos familiares e, enfim, de todas as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul e estão sofrendo, né? Então, dessa vez não está tudo bem, né? Mas, sim, e obviamente, né, a gente tem bastante coisa para discutir. Uma delas é o Copom de ontem, que foi bem agitado.
Com certeza, inclusive pessoal aqui, né, passar toda a nossa solidariedade para todas as pessoas, famílias, né, impactadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Obviamente, né, a gente decidiu manter aqui o nosso bate-papo, até porque bastante coisa aconteceu desde a nossa última live e a gente acha importante compartilhar aqui, trazer informação para os nossos investidores. Mas, obviamente, né, a gente está com toda a situação aqui bastante presente e estamos acompanhando de perto. Mas, enfim. Vamos aqui falar um pouco sobre cenário, um pouco sobre mercados. E junto aqui comigo, com o Thomas, hoje a gente convidou, né, o convidado desse mês é o Andrew Woods, da equipe de gestão do Itaú Legend. E aí, Andrew, tudo bem? Boa noite.
Oi, boa noite, Malu. Obrigado por me receber aí. Acho que é um bate-papo no momento muito interessante agora de política econômica brasileira, principalmente depois do Copom de ontem. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir aí.
Perfeito. Gente, já vou entrar então aqui. Como sempre, a gente começa, né, com algumas perguntas que eu preparei por Estados Unidos. Thomas, né, timing, né, de quando vai acontecer o corte na taxa de juros nos Estados Unidos tem trazido, né, bastante nervosismo, ansiedade para os mercados. Atividade, né, continua resiliente, como a gente tem comentado nos últimos bate-papos, mas a inflação persiste. Quais que são as cenas dos próximos capítulos por lá?
O que eu tenho comentado com as pessoas, né, tenho usado essa analogia, né, uma pessoa lá entrou no Tinder, conheceu uma outra pessoa, tocaram um bate-papo, marcaram de se encontrar, restaurante tal, 8 horas da noite. A pessoa chegou lá 10 minutos mais cedo para fazer um bonito, deu 8 horas, chegou ainda 8h10, tá atrasado, 8h20, tá atrasado, né? 9h15, a pessoa já se ligou que ela vai jantar sozinha, né? Agora, assim, em que momento ali que você percebe que você vai jantar sozinho? É 8h30, 8h45, né? Porque essa ansiedade que eu descrevi agora é a ansiedade que eu tô esperando algum sinal de que esses juros tá fazendo algum efeito na economia americana, porque sem esse sinal você não tem você não tem confiança do ponto de vista do Banco Central americano que ele pode começar a cortar, né? Então a gente continua à espera. Como você falou, a atividade ela tá muito resiliente, tá de lado, acho que ela esteja reacelerando. Mas é surpreendente que ela não esteja sentindo uma taxa de juros de 5,50, 5,25 a 5,50, tá? Então, e além disso, além dessa atividade não estar desacelerando, a inflação reacelerou. A inflação do primeiro trimestre foi muito ruim. A gente vinha de uma sequência de 6 a 7 dados de inflação mensais, tá, que o Banco Central americano olha, muito bons, ao redor de 2% anualizados, inclusive até um pouquinho abaixo, né? E muita gente, eu inclusive, né, olhei uma sequência de 6, 7 dados, né, e pensei, cara, acho que dá para começar a cortar, né? E aí, de repente, você vê em janeiro, fevereiro, março, tá? Dados muito ruins, né? E aí a mensagem que fica, eu acho, Malu, é que é de cautela, é de não comemore apenas 6 ou 7 dados, porque alguma coisa aconteceu estruturalmente pós-pandemia, tá muito difícil de ler a economia americana, tá? Então, imagina assim, uma família está decidindo se vai comprar uma casa ou não. Aí ela vem de uma sequência de 6 e 7 dados de essa família tem uma loja, essa família vende alguma coisa, enfim, 6 e 7 dados de vendas muito bons, sabe? Fala, nossa, com esse novo tipo de negócio, de volume de negócio, a gente consegue comprar uma casa. Aí vem 3 meses muito ruins. E aí ela se pensa, nossa, a nossa renda, o faturamento da nossa loja é aqueles 6 meses ou são esses 3? Provavelmente nenhum dos dois. Mas quer saber, dado que a decisão é tão importante, por que que você não espera mais dados? Espera, mas o povo não se precipita, né? Então, se a gente for pensar assim, que o Banco Central americano tem que esperar pelo menos mais uns 6, 7 dados, e a gente está aqui em maio, estamos falando de dezembro, né? Então, na nossa cabeça, tá, dada essa grande mudança do dado, tá? A atividade não mostrando nenhuma dor desses juros e a inflação reacelerando, a gente acha que só faz sentido cortar dezembro ou para frente, tá? Se alguma coisa mais tarde do que antes.
Certo. Então, mirando aqui para dezembro, para a gente ter esse corte. Mas, Andrew, que eu queria saber um pouquinho você, né? Tocando, né, liderando aqui o Ledger, como é que vocês têm navegado esse cenário de tanta incerteza, olhando aqui para a carteira do fundo?
Então, só falando rapidamente assim um pouco como que funciona a gestão no Legend, eu fui gestor por muitos anos do Hedge Plus também, do Itaú Hedge Plus, aqui na Asset, e a gente lançou o Legend, acho que foi em 2018, como um fundo de renda fixativa, tá? No ano passado eu até saí do Hedge Plus para me dedicar inteiramente ao Legend, e a ideia do fundo é um fundo que busca ter bastante agilidade. Assim como a gente fazia no Hedge Plus, agora a gente sempre quis implementar isso também no Legend, mas olhando simplesmente o mercado de renda fixa e todos os derivativos de juros que vêm com isso, né? Ou seja, juros, inflação implícita, opções, e por aí vai. Então, assim, como que a gente está navegando esse ano tem sido realmente procurando ter muita agilidade para conseguir operar os exageros de mercado. Então, por exemplo, a gente no começo do ano já estava identificando que o crescimento do Brasil estava muito forte. E esse crescimento muito forte, com uma inflação que estava, assim, né, com uma cara muito melhor do que no ano passado, mas ainda assim meio sticky, meio demorando para aterrissar de fato para a meta, assim, né? Olhando, fazendo as projeções para frente. Em particular, os setores mais ligados à mão de obra, a parte de serviços. Então, com esse crescimento tão forte, uma taxa de desemprego muito baixa aqui, ficou parecendo que estava meio magro o espaço de corte de Selic, que o ciclo de Selic não iria poder jogar os juros para baixo de 8, 9%, assim. Parecia que, olha, da 9% já pode ser um nível bem baixo para a gente, dado o nosso crescimento e dadas as projeções que temos aqui de inflação. Então, a gente acabou navegando sempre com um viés um pouco mais tomador de juros, apostando que o ciclo de Selic ia estacionar em patamares mais altos do que os nossos pares de mercado acreditavam. Em particular, no último mês agora de abril, que a gente conseguiu uma boa rentabilidade no mês de abril para dar suporte aí para o alfa geral do ano, a gente pegou bem esse tomado, basicamente apostando que, olha, o Banco Central vai ter que encurtar esse ciclo ou até mudar o pace, né? Ele estava cortando de 50 e a gente tinha umas apostas que, olha, ele deveria talvez parar de cortar de 50 e reduzir o passo para 25. Então, assim, isso tudo falando, né, de cenário local e doméstico do Brasil. Não estou nem entrando no mérito do externo, porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu enxergar esse cenário doméstico, que era um pouco mais altista para juros, digamos, na curva de juros, o cenário externo também corroborou essa tese. Então, a gente viu os mesmos indicadores lá fora que a gente enxergou aqui no Brasil, que são, né, um mercado de trabalho muito forte, uma inflação de serviços que está demorando para ceder, né, e tá até subindo na margem nos Estados Unidos, e também um crescimento, né, uma geração de PIB muito forte. E então isso daí também gerou um impulso às curvas de juros globais como um todo, né? E também puxou a curva de juros americana e puxou a curva de juros brasileira. Então a gente tem sempre operado um pouco mais com esse viés um pouco mais tomado aí, à medida que, como o Thomas bem explicou, né, parece que está demorando para chegar essa recessão, demorando para chegar esse ciclo de corte de juros americano.
Você tocou nisso, assim, o termo, né, recessão, que é um termo que, né, a gente tem, todos nós temos muito receio, e eu nunca faço isso, mas essa é uma pergunta aqui para os dois, tá? Mas dado esse contexto, né, de juros altos por mais tempo, por que que a gente não está sentindo recessão nas economias?
Existem algumas hipóteses, tá? Deixa eu dar a minha versão aqui. A gente ainda espera, né, que a recessão venha, ela ainda pode estar atrasada, tá? Mas a gente sempre pensa em hipóteses alternativas, tá? Se a gente tiver errado, foi onde que a gente errou. Não porque a gente espera errar, mas uma coisa que eu particularmente não admito é a gente não acertar um cenário e depois pensar, nossa, ninguém nem pensou nesta hipótese. né, que poderia ter acontecido, né? A gente se a gente errar tá a ponto de nem ter cogitado tal hipótese, tá? Então a gente tem algumas hipóteses alternativas. Uma delas é o seguinte, tá? Existe uma diferença entre o setor de manufatura, a indústria, fábricas, compram máquinas e equipamentos, né? Elas compram uma quantidade grande de material e insumos, e aí para isso elas precisam de crédito até sair o produto final e vender. Elas são mais sensíveis a juros. Então esse setor, ele de fato teve uma correção. O setor de housing também, né? De certa forma, construir um prédio, construir um apartamento, casas, tá? Isso precisa de muito capital. Isso sentiu e teve uma correção há uns 18 meses, mas o setor de serviços, que seja comércio, cabeleireiro, restaurantes, bares, né? Isso tudo ela não está sentindo, tá? Aí tem algumas opções. Esse setor que é sensível, que não é tão sensível assim a juros, é porque ele é intensivo em mão de obra. E aí uma hipótese é, houve um aumento do fluxo de imigrantes, você teve um governo que era muito anti-imigração, o fluxo de imigrantes diminuiu bastante por alguns anos, e aí depois vem outro governo que normalizou esse fluxo. E no ano que você está normalizando esse fluxo, vem um contingente a mais de pessoas para trabalhar, e aí dá uma ajuda nesse setor de serviço, tá? Essa é uma hipótese. Eu fico um pouco na dúvida, porque se fosse isso, o salário deveria ter caído um pouco mais. Se você tem muita gente, uma oferta maior do que o normal de pessoas querendo trabalhar, o salário deveria cair um pouco, o salário médio. Seria mais fácil de você barganhar um salário diferente, né? A segunda hipótese é que houve uma outra mudança comportamental, né? De forma que as pessoas. A bolsa não está caindo, tá? Em geral, quando o Fed sobe os juros, o Banco Central Americano sobe os juros, a bolsa cai, tá? A bolsa cai, ou o preço das casas cai. Uma dessas duas coisas caindo traz aquela sensação de uma família americana se sentir mais pobre. Estados Unidos é uma economia de consumo, a família americana, né? Praticamente determina o rumo da economia. E ela tem que se sentir mais pobre, por exemplo, quando ela olha todo o patrimônio acumulado e fala: nossa, metade do meu patrimônio é o preço de uma casa, metade do meu patrimônio é o S&P, são ativos financeiros, né? E aí o preço da casa caiu 40%, foi o caso de 2008, né? E ele fala: gente, família, né? A gente tem menos dinheiro do que eu pensava, vamos fazer um downgrade aqui no nosso consumo, tá? E aí eles apertam o cinto e aí vem a exceção. Esse ano não aconteceu. O juros foi para 5 alguma coisa, mas você não teve essa correção tão grande assim em housing, tá? Porque, já bem mapeado isso, muitas famílias tomaram dinheiro emprestado para comprar suas casas a um preço, uma taxa fixa. Ah, mas e o preço de ativos, né? Por exemplo, em 2001, né, quando subiram os juros naquele ciclo, a bolha de dotcom, de ações de tech, ela estourou. Você teve uma correção do S&P de 40%. E aí a família que tinha lá a aposentadoria, né, o patrimônio em casa e ativos financeiros, a parte de ativos financeiros colapsou e ele se sentiu mais pobre. Falou: família, a gente tem menos dinheiro acumulado do que a gente pensava, a gente vai ter que fazer um downgrade aqui do nosso estilo de vida, tá? Vamos apertar o cinto. Dessa vez o preço de ativos, ao contrário, ele só está subindo, né? O S&P passou de 5.200. Ali na pandemia era menos de metade, 2.400, tá? E aí tem uma tese que diz o seguinte: hoje é muito mais difícil comprar uma casa. Ah, inclusive os jovens lá não querem comprar uma casa, eles querem ser móveis, eles querem ter a opção de morar em outros lugares, tá? E qual é a diferença? A diferença é que 50 anos atrás, um jovem, quando começava a trabalhar, pegava uma hipoteca, dava entrada numa casa e parte do salário ele destinava a pagar essa hipoteca, ou seja, ele poupava, né, aquela parte do salário que ele não está usando para consumir, ele está usando para pagar a casa. Então a poupança dele era em housing. Hoje, um jovem da mesma idade que consegue bom emprego, né, ele não quer ter uma hipoteca. Então ele pega aquela parte do salário que ele não consome, aquela poupança dele, ele compra S&P, compra ativos financeiros. E essa demanda marginal por ativos financeiros explica por que, né, o S&P não cai. E enquanto ele não cai, ninguém se sente pobre, mas a recessão não vem. A terceira hipótese é o fiscal, e essa é a hipótese mais preocupante. O impacto da política fiscal, ela não é ver o quanto a mais você está gastando de serviços e compras do governo e bota isso no PIB, né? O impacto dessa vez é diferente. A gente teve desde 2020 o maior estímulo monetário e fiscal combinados, tá? Por razões óbvias, né? Da pandemia, né? E depois guerra e vários eventos subsequentes que aconteceram. E a sensação lá do eleitor médio americano não é de gratidão aos seus políticos, né? Obrigado por terem cuidado de mim durante um período tão difícil. O clima lá, se você olhar as pesquisas eleitorais, é alguma coisa do tipo: você não fez mais do que sua obrigação, E se você quiser o meu voto nessas eleições de novembro, você tem que perdoar minha dívida estudantil, né? Então é aquela sensação de que alguém vai cuidar de mim, é obrigação do governo cuidar de mim. Eu não preciso ter tanta poupança precaucionária, aquela ideia assim de poupar para os dias chuvosos. Eu não preciso poupar tanto, porque se chover, chover, dias chuvosos, o governo vai estar lá para me ajudar, tá? Então aquela ideia de poupança precaucionária, né? Ela mudou, né? E se for isso mesmo, tá? Acho que vai demorar, tá, Malu? Talvez a recessão realmente não apareça. Então a gente ainda acha que ela está atrasada, mas a gente já começa a ventilar essas outras hipóteses. O ponto final que eu quero fazer aqui é o seguinte, né? A gente não sabe e nem o Banco Central Americano sabe. Tem muito economista bom lá que está discutindo isso, né? E aí, na dúvida e na incerteza, nessa dúvida, espera um pouco mais antes de tomar a decisão. Eu acho que essa discussão toda corrobora para você esperar pelo menos até dezembro.
É, eu acho que eu concordo bastante com, né, esse view aí do Thomas é perfeito, eu acho que é bem completo, né, de todas as hipóteses que temos em relação a por que que a recessão não vem. É, se eu tivesse que elencar apenas um deles, talvez seria realmente essa questão fiscal. Acho que provavelmente vamos descobrir daqui a muitos anos que o multiplicador fiscal que a gente estimava estava muito abaixo do que realmente se provou na economia e que o aperto monetário não foi suficiente para frear o crescimento que vem do fiscal. Acho que é uma possível hipótese, mas assim, né, isso tudo são conjecturas que fazemos no dia a dia, a gente não sabe, a gente só vai descobrir muito mais no futuro, olhando para os dados passados. Mas eu diria que se eu fosse apontar um dos três aí que o Thomas elencou, seria mais, né, na ótica do fiscal.
Entendi. Pessoal, várias perguntas aqui, já entrando em Brasil, então, mas obrigada aqui, achei super interessante as três hipóteses, Thomas, e vamos ficar de olho, de fato, a fiscal é a que realmente preocupa, mas olhando aqui, né, agora entrando no mercado doméstico, a gente ontem teve decisão do Copom, e aqui 80% das perguntas aqui no chat, no YouTube, o Copom decidiu reduzir, né, o ritmo de cortes, levando a taxa Selic para 10,50 ao ano. Decisão mostrou um comitê dividido. O que que a gente pode esperar aqui, Thomas, até o final do ano? E aí também, se puder comentar um pouquinho, que a gente alterou nossas projeções hoje, em luz dessa decisão, eu agradeço.
Não, a gente alterou nossas projeções, porque não só porque a gente está mais preocupado com os Estados Unidos, mas porque a gente acha que o cenário doméstico tem razões suficientes também para demandar uma maior cautela, traduzido, tá, por uma taxa terminar um pouco mais alta, tá? Uma delas é a atividade econômica está reacelerando, ela está forte também. Tem algumas coisas que são muito semelhantes ao que a gente discute nos Estados Unidos. Em particular, a gente vê crédito, tá? Crédito. Ela está aumentando, ela está expandindo, tá? E o efeito dos juros deveria ser ver o canal de crédito. Você encareceu o custo de tomar crédito, né, para consumir, ou seja, investir, né, para dar uma esfriada nesse sentido. E não está acontecendo, ao contrário, está reacelerando. E uma das razões que a gente mapeou é que o grande problema da pessoa que oferece crédito é o medo da inadimplência. Só que neste momento a taxa de desemprego está baixa e a renda, ela tá das famílias em particular, ela está um pouco acima da média do que você observa em outros ciclos. Isso faz com que a inadimplência esteja baixa. E aproveitando uma inadimplência baixa, com uma taxa de juros altos, tá, você vê o sistema bancário do Brasil como um todo, tá, ofertando crédito. Eu imagino aqui que muita gente deve ter recebido pelo app, eu recebo mais de uma instituição financeira dizendo assim: você tem uma linha pré-aprovada. O dia das mães está chegando, você, né? Mas assim, se você recebeu alguma dessa mensagem, é essa a mentalidade. A linha de preço está baixa e os juros estão altos, tá? Então, os juros não, isso está emperrando o canal. É como se essa taxa de juros não estivesse fazendo no agregado a dor que deveria fazer. A taxa de inflação, ela continua com uma composição ruim, tem muita flutuação mês a mês. Os últimos dois prints foram bons, mas a gente separa entre índices voláteis e não. E acho que por isso só, tá? Demandaria mais cautela e a gente mudou a nossa terminal por causa disso. Um ponto adicional que piora tudo, tá, Malu? Eu quero deixar bem claro aqui, tá? Assim, sem querer entrar no qual que é o certo, qual que é errado, né? Assim, mas o Brasil é um país que é pobre e tem muita demanda social. Então, eu entendo. Eu entendo a pressão que existe por gastos, né? A discussão fiscal no Brasil dos últimos, últimas, sei lá, 6 semanas, né? Ela foi em direção a mais gastos. Ela foi em direção a uma percepção de que talvez as contas não estejam tão equilibradas assim. Eu entendo, existe essa demanda social, o governo democraticamente eleito, ele tomou as decisões dele, né? Do ponto de vista de um investidor estrangeiro, tá, cujo mandato dele é proteger o cliente, que nem a gente aqui também tem que proteger o nosso cliente, né? Você fica mais confortável de emprestar para alguém que está, enfim, né, cujas contas estão mais sólidas ou um pouco menos sólidas. E aí, se alguém falar para esse investidor estrangeiro, ah, mas espera aí, cara, pega leve, esse gasto a mais aqui, ele tem uma função social. E aí, talvez esse investidor vai te falar o seguinte: olha, o mandato que o meu cliente me deu não é de fomentar crescimento social com esse dinheiro em particular que ele confiou em mim. Ele, muito provavelmente, a gente vê isso aqui no Brasil, né? A gente vê. Essas pessoas, todo mundo aqui no Brasil tem uma agenda social, mas ela prefere fazer da sua maneira. Né? Eu vou decidir quanto que eu vou doar para o Rio Grande do Sul, eu vou decidir que ONG eu quero suportar, eu faço isso. Você, investidor, eu estou te dando um mandato de me proteger. Essa parte social deixa comigo, não é o teu mandato, né? E aí, no fim das contas, acontece isso, né? O fiscal, ele foi numa direção de um pouco maior, um pouco menos de equilíbrio, e aí tem essas suas consequências para prêmio de risco, preço de ativos, e acaba demandando se traduzindo numa taxa terminal também maior.
Tá certo. Angel, eu sei que vocês, né, têm olhado os movimentos do Banco Central também super de perto, inclusive montaram uma posição vencedora aqui para o fundo nas últimas semanas. Consegue detalhar aqui um pouquinho mais para a gente como é que foi isso?
Claro, assim, que nem o Thomas falou, nas últimas semanas, últimas 6 semanas, o perfil fiscal do país foi deteriorando, né? Acho que, né, foi bem exemplificado isso quando teve a mudança de meta, de resultado primário rebaixada para o ano que vem, né, desse ano. Então, assim, o perfil da dívida brasileira tem piorado, né? O que que significa? Mais gasto geralmente gera mais inflação. Além de gerar mais inflação, também gera um prêmio de risco maior para o país. Então, o que que isso significa para a curva de juros? Para a curva de juros, isso significa que, né, mais inflação, você precisa de mais juros para poder conter essa inflação. Então, e mais prêmio de risco, você precisa demandar mais prêmio para carregar qualquer posição, né, de título de governo brasileiro. Então, moral da história, são dois vetores, relevantes para uma alta na curva de juros. Então, a gente tem se posicionado com posições tomadoras, apostando, né, nesse movimento de mais alta da curva, e também que o ciclo de Selic vai ser mais curto do que se esperava. Eu acho que ontem já entendemos isso, o Banco Central mesmo veio à tona e cortou somente 25 bases. Foi uma decisão, um split decision, né? O comitê dividido, mas o importante é que realmente cortaram somente 25. E acho que, assim, agora que o cenário basicamente tem bastante incerteza, a gente não sabe mais, assim, né, qual que vai ser a inflação que a gente vai conseguir mirar, né, no próximo ano e meio, o quanto que vamos estar lidando com qual taxa de câmbio que a gente vai ter que projetar agora nos modelos de inflação. Em um momento estava 4,90 e de repente pulou para 5,30, né, concomitantemente com essa mudança fiscal. Então, assim, tem muita incerteza agora no horizonte, e eu acho que quanto mais incerteza, mais prêmio você deveria demandar para carregar posições otimistas no Brasil. O que que significa? Significa que, né, os preços dos ativos brasileiros deveriam, cair, né? O preço caindo, a taxa de juros sobe. Então, a gente tem montado posições sempre apostando nessa direção. A gente tinha umas estruturas de opções apostando na queda de 25 agora, ontem, que já se realizaram. E a gente continua carregando posições bem pequenas, tomadas nos juros. Acho que o grande ajuste já foi feito, né? Que foi esse ajuste de uma discussão de Selic terminal a 9, que agora virou uma discussão de Selic terminal a 10, 10,5, não se sabe agora. Mas, assim, o grande ajuste já foi essa mudança de 9 para 10 e pouquinho. Então, essa é a direção que a gente tem gostado de operar. Eu acho que em alguns momentos o mercado também exagera. Acaba precificando, né, como se tivesse que ter alta agora, mas a gente não acredita no cenário de alta. Então, quando acaba chegando precificando alta de juros, a gente acaba zerando a posição, e esperando momentos para o exagero para o outro lado, para quando é para a gente tomar, quando começa a se empolgar, achando que, olha, a inflação agora vai desabar, que a gente não é nosso cenário base, tá? Então a gente continua com posições, vou dizer assim, pessimistas com juros brasileiros.
E aí também entra a importância da gestão ativa, né, Andrew? Você para capturar esses momentos e ter flexibilidade aí para ajustar as posições na carteira.
Perfeito. Eu diria, eu poderia até complementar um pouco, acho que esse seu ponto é ótimo, que um mercado sem tendência, como a gente tem ficado nos últimos 6 meses, é muito importante essa gestão ativa. Então, tem sido muito difícil para as pessoas que geralmente apostam em grandes tendências, conseguirem rentabilizar os fundos, né, nesses últimos 6 meses aí, até um pouco mais, assim. Parece que a gente está só, né, num vai e vem, sem sair muito do lugar, sem nem conseguir um rally de ativos melhorando, nem, né, cair do precipício com tudo piorando muito. Então, assim, um mercado sem tendência, você precisa ter muita agilidade, precisa ter uma gestão bastante ativa. E eu acho que é o nosso perfil, acho que a gente está bem posicionado para isso.
Vou pedir também para o pessoal aqui deixar no chat o link para a página do Legend no nosso site para vocês terem mais informações e também acompanhar aqui a rentabilidade do fundo, que nem o Andrew comentou, um fundo que a gente tem aqui na nossa prateleira desde 2018. Pessoal, se vocês não se importarem, já queria entrar nas perguntas aqui de quem está nos assistindo.
Deixa eu só fazer um comentário sobre a gestão ativa do Legend, que eu acho que vale a pena notar a diferença. Vem muitos gestores aqui, a gente tem um multimesa, a gente tem um time grande, né? Eu acho que há 18 meses o mercado não tem tendência. Os juros americanos foi de 0 para 5, aí agora vai de 5 para 2. Está todo mundo esperando essa tendência, e é mais fácil ganhar quando você tem um movimento muito grande desse, né? Enquanto você não tem tendência, né? Assim, tem algumas mesas que só sabem ganhar dinheiro com tendência. E aí você percebe que algumas, né, quando elas estão certas, você tem que ver se ela ganha mais ou ganha menos de quando ela está errada. Então, tudo bem, não tem problema, só ganha dinheiro com tendência, mas se em média você perde mais quando está errado do que você ganha quando está certo, nesse vai, vem, vai, vem, vai, vem, ao longo do tempo você vai acabar abaixo do CDI, por exemplo, né? E vice-versa. Uma mesa que ganha mais quando ele está certo, né, nesse movimento sem tendência, e perde menos, ele vai terminar acima do CDI, né? Então, assim, eu acho que essa é uma diferenciação, mas a outra mais importante foi o que o Andrew falou: você saber ganhar dinheiro sem tendência, tá? E aí, só para contar uma história, Malu, que eu acho muito interessante, tá? Então, a gente comentou aqui, eu e o Andrew e o Renan, né? A gente tem um colega do Andrew, né? A gente trabalha na mesma mesa, a gente conversa o tempo todo. A gente comentou isso aqui: olha, Estados Unidos piorou. Mas no Brasil, a inflação e atividade está piorando. E veio uma semana de ruído fiscal que deixou muitos investidores desconfortáveis. A gente estava conversando e falando assim: cara, acho que o Banco Central vai ter que dar uma resposta e endurecer o tom. Ah, mas vai endurecer? Não vai endurecer? O quanto vai endurecer? E aí a gente entrou na semana da FMI. Olha só, assim, para o pessoal entender o que que é o nível da gestão ativa, tá? Essa história é muito interessante. Chegamos na semana da FMI. Vamos lá ver o que o Roberto Campos ia falar. O primeiro discurso de um banqueiro central brasileiro era do Roberto Campos em um evento pequeno, fechado para 20 pessoas, 30 pessoas, né? E a gente tinha até pensado assim: putz, é um evento pequeno. A gente estava lá no evento, a gente tinha se envolvido, a gente era um dos 20, 30, né? Mas aí, de repente, chega uma mensagem dizendo assim: o evento do Roberto Campos vai ser transmitido ao vivo no YouTube. Aí, nessa hora, né, eu falei com o Renan, falei com ele, falei assim: caramba, ele vai fazer uma mensagem importante, significativa, tá? E para ser justo, ele não vai fazer uma mensagem importante só para 20 pessoas. Ele vai falar para o público todo, né? E aí, termina essa história, né? Assim, a gente discutiu isso, né? Assim, na hora que chegou um WhatsApp dizendo assim: a reunião do Banco Central do Brasil, né, Roberto Campos, vai ser transmitida ao vivo para o YouTube para todo mundo. Aí a gente falou isso um com o outro, fala, Henrique, continua.
Não, e aí a gente já pensou, né? A gente conversou com o Tom, a gente falou: cara, ele vai mudar o comunicado, assim, né? O guidance, talvez, da próxima, do que eles vão fazer nas próximas reuniões. Aí, na mesma hora, a gente já entrou no mercado pagando a curva de DI toda, postando, né, que a curva de DI iria subir, porque o Banco Central iria fazer um comunicado mais que a gente chama hawkish, né? Que vai cortar menos juros, ou que o ciclo ia ser menor. Então, na mesma hora, a gente já entrou operando, assim, relativamente grande, e conseguimos, né, gerar bastante alfa nesse dia, nessa semana aí, porque foi um movimento bem expressivo no mercado. Mas acho que esse é um ótimo exemplo mesmo do Thomas, assim, de um, né, uma historinha específica, assim, de como que a gente está sempre procurando capturar alfa, né, em todos os momentos. Acho que o horizonte que a gente trabalha de investimento é, assim, é curto, é procurando, né, ganhos, seja de um dia, uma semana, 2 semanas, e olhe lá. Eu brinco que falo porque no Brasil a gente, né, é muito difícil você mirar o longuíssimo prazo, né, carregando posições de longuíssimo prazo, porque, assim, o longo prazo passa pelo curto prazo. E o curto prazo no Brasil já é incerto. Então, assim, como que você pode ter uma convicção para carregar algo por 1 ano, né? Então, é muito difícil, você tem que ter essa agilidade aí. E às vezes a gente até brinca e fala, pô, no Brasil até o passado é incerto. Então, assim, como é que a gente vai conseguir ter um horizonte muito longo? A gente precisa ter um horizonte curto. Então, a gente, né, essa história aí, acho que exemplifica bem aí, né? A gente sempre procurando com o ouvido nos trilhos ali, procurando oportunidades para a gestão.
Eu acho que isso reflete aí essa agilidade no, na performance do fundo que foi aí acima do CDI esse ano. Mas boa, Thomas, obrigada por complementar aqui. E aí já
Bem acima
entregando.
do CDI esse ano, né? Não, é acima do CDI, né? É bem acima do CDI esse ano,
Bem acima do CDI. Performance destacada aqui. Pessoal, uma pergunta aqui da Simone, comentando se ela. Para você, Thomas, você não acha confuso o FOMC reduzir o quantitative tightening com a inflação forte ainda? Com uma mão ele breca e com a outra ele dá liquidez ao mercado.
né? O que Confuso é uma palavra, boa, né? Que você achou do Fed? Confuso. Que você achou do Copom? Confuso, né? Confuso é um termo que eu acho que ele é muito apropriado para os dias de hoje, né? É confuso, sim. A narrativa oficial é devagar se vai mais longe. Então a gente vai reduzir o ritmo com que a gente está encolhendo o balanço, mas é para não dar nenhum problema no meio do caminho e aí a gente vai conseguir até mais longe. Essa é a narrativa oficial. Você, no nosso trabalho, né, a gente tem que proteger o patrimônio do cliente, né? Esse é o nosso mandato, né? A gente brinca fazer gol e não tomar gol, né? E quando eu olho e penso assim, será que existe? Porque eu não conheço o Paulo, eu não conheço os membros do Fed, mesmo se conhecesse, eu não poderia perguntar. Então eu tenho que pensar, será que não existe a probabilidade que seja 20%, 30% de, no fundo, eles estarem querendo estimular a economia, de, no fundo, eles estarem com medo de causar uma recessão? Será que isso não é um sinal de que eles têm uma assimetria na reação, né? Assim, talvez a inflação em 3 seja menos pior do que fazer uma recessão, né? Dado que, como ela falou, né? Pô, você está falando que está brecando, mas você está acelerando do outro lado aqui, né? E aí, se eu acho que existe essa possibilidade, eu tenho que adequar minhas projeções, eu tenho que adequar o meu pensamento de acordo para que, se isso acontecer, eu não posso falar assim, pô, não imaginava que isso acontecesse, desculpa cliente, né, perdemos dinheiro por isso, né? Então, mesmo assim, não interessa se é verdade ou é mentira. O fato de existir essa probabilidade, tá, que eu não posso descartar, tá, já demanda de mim uma certa atitude que enfim, talvez essa inflação fique mais alta por mais tempo mesmo, talvez não sei o quê, e eu vou reagir de acordo. E, de novo, não estou
Maravilha.
querendo falar mal do Fed, não, tá? Eu não, é, assim, meu trabalho não é julgar o certo e errado, não existe certo e errado. Meu trabalho é proteger o cliente, tá? Não tomar gol e tentar marcar gol, tá? O máximo, por isso que nem o Andy falou, no WhatsApp ele foi lá e meteu 3-0 no WhatsApp, entendeu? Uma reação a um WhatsApp, né? E é isso, tá? Assim, ó, se alguma coisa está esquisito para mim, o que que é o melhor para o meu cliente, né? É isso.
Muito interessante essas interpretações de vocês, os sinais além dos dados. Mais uma pergunta, Thomas, que acho que você comentou, né, que a gente mudou a projeção terminal da taxa Selic para esse ano, para 10,50. Aí, um comentário que teve aqui é como que a gente chegou nessa taxa terminal, como que a gente prevê, parou os cortes, ou a gente imagina que tem mais algum corte, depois uma subida? Como é que você enxerga essa trajetória?
Olha, Malu, assim, política monetária, ela é muito expectativa, sinalização, comunicação. As pessoas me perguntam, Thomas, que diferença faz 0,25? Assim, qual a diferença de 10,5, que é essa sua terminal agora, para 10,25, para 10? O desemprego sobe um ponto percentual a mais? A inflação é um ponto percentual mais baixa? Não é isso, né? Não, é isso. Os dados macroeconômicos reagem de forma muito lenta e não com tanta sensibilidade a movimentos pequenos. Ué, então por que que você mudou lá para 10,5? Porque preços de ativos e expectativas, elas mexem muito rapidamente, até com certo exagero, a movimentos pequenos da sinalização. E a sinalização que a gente teve ontem, ela foi muito confusa. E de novo, certo, errado? E deixar bem claro aqui, tá? Não conheço todos os membros do board. E se conhecesse, não poderia conversar. Pô, por que que foi? Me conta um pouco sobre esse dissenso, né? Não conheço, né? E aí, como alguém que tem que proteger o cliente, né? Assim, você viu o mercado discutindo três coisas, né? Todo mercado está discutindo três coisas. A hipótese A, B e C. Hipótese A, foi um dissenso pontual. Todos eles estão de acordo em qual é a taxa terminal, o que tem que ser feito para atingir a meta. Todos eles estão comprometidos a atingir a meta. Né? Mas, como eles já tinham sinalizado uma de 50, um grupo lá discordou e falou assim: ah, eu preferia 50 nessa que já tinha sinalizado. Tá? Mas, assim, a gente está junto, dá uma discordância pontual. Ótimo, né? Segue jogo. Eu vou pensar que a inflação de fato vai convergir para a meta, eles vão perseverar, né? Com uma inflação indo até a meta. Tá? Eu vou ter uma trajetória de juros na cabeça, com essa trajetória de juros eu vou ter uma repercussão de preços de ativos e vou, né? A gente vai adequar o portfólio do cliente de acordo com esses preços e essa expectativa. Interpretação B. E eu não sei, né? E o mercado discute uma interpretação B. Esse pessoal que foi dissenso, ele é diferente. Ele é um pouco menos, a gente diz mais doves, né? Ele é um pouco menos agressivo com inflação. E não é certo ou errado, assim. Para que você vai ser tão agressivo com inflação? Não precisa ser tão agressivo assim, sabe? E esse pessoal é um pouco menos agressivo, mas está comprometido com a meta. Só que ele não quer atingir a meta amanhã, pode ser daqui a um mês, não faz muita diferença, né? E eles são comprometidos com a meta, mas eles têm um arcabouço, uma forma de pensar que é menos agressiva do que o pessoal que votou a favor do corte 25, tá? Tudo bem, não é irresponsabilidade, não é, é um pensamento diferente e é permitido. Neste arcabouço em que você chega mais lentamente até a meta, a trajetória de juros é diferente, e com uma trajetória de juros diferente, preço de vários ativos vão ser diferentes. E a gente vai reagir de acordo, né? E aí tem uma interpretação C que está rolando no mercado. Eu acho leviano falar que ah, isso, não é isso. Eu não conheço essas pessoas, sabe? É leviano. Mas tem uma interpretação no mercado de que houve interferência política. E acho que o pessoal que fala isso, ela bota como argumento que olha que coincidência, né? Assim, foi 5-4, mas olha que coincidência. 5 foram indicados por um governo e quatro foram indicados pelo outro governo, e aí então a gente está vendo um racha político. Eu não sei se é, não é. Se for, eu não sei se é ou não é. Se for, se esse grupo realmente sofreu influência política, e que eu não sei se é verdade, esse grupo vai ser maioria no ano que vem, porque o Roberto Campos vai sair. Então, este grupo, que se tiver sofrido influência política, ele vai ser maioria, e aí, se isso for verdade, a sequência de juros vai ser bem diferente e vai implicar em preços de ativos bem diferentes. E eu vou poder. O meu ponto é: não interessa se eu sei ou não sei. Existe esse risco? Eu consigo dizer que esse risco é zero? É irresponsabilidade eu simplesmente fazer uma aposta com o dinheiro do meu cliente e falar assim: ah, isso não deve ser, gente, isso não deve ser. Eu tenho que considerar todas as possibilidades. Então, se tiver uma possibilidade pequena disso ser verdade, porque eu não conheço ninguém, né? Eu tenho que. O pior que pode acontecer é lá na frente o cliente falar assim: pô, tava todo mundo discutindo isso, Thomas, no dia 9 de maio, só você estava em outro mundo, e aí você fez besteira, né? Assim, é. A gente trabalha muito com probabilidade. E aí só assim, Malu, por que que acaba mudando também a nossa perspectiva de não ter mais corte? É porque você vê pela reação do mercado de hoje, você vê que a inflação implícita, que é uma expectativa de inflação, né? Só que você estima via preços de ativos, né? Ela subiu. O mercado está embutindo nos preços de ativos uma inflação muito mais alta. É verdade, é mentira, teve, foi pontual, não, foi interferência. Eu não sei, o mercado não sabe, mas todo mundo aí está protegendo seu cliente, né? E aí o pessoal começa a embutir uma inflação mais alta. E aí, ao embutir uma inflação mais alta, fica mais difícil cortar. Tá? Então é um paradoxo, né? Mas, assim, caso você realmente imagina uma situação em que realmente houve uma pressão política, e de novo, tá? Não sei se teve, não quero nem entrar nesse mérito, porque é leviano discutir coisas desse tipo de pessoas que eu não conheço, tá? Assim, mas se houve essa probabilidade que, enfim, né, se você acha que existe uma probabilidade acima de zero de ser acontecido, você tem que proteger o seu cliente. Mas é um paradoxo que uma pressão política para que os juros caiam mais rapidamente acabam impedindo que os juros caiam mais, porque todas as expectativas de inflação sobem. E isso piora. Então, né, por causa do efeito sinalização. Aí o que eu diria do Copom de ontem, tá? A palavra que eu diria foi confuso. Foi confuso, foi mal explicado. E justamente a confusão, a falta de uma explicação clara, é que abre a possibilidade dessas, né, A, B e C. E só o fato de C ter alguma probabilidade pequena, que seja 10%, já faz com que a expectativa de inflação piore e te impeça de cortar na próxima, né? Então, assim, ainda tem a ata, né? Tem um espaço aí para a gente continuar se explicando, tá? Mas, assim, se eu fosse falar alguma coisa de ontem, né, podia ter sido mais bem explicado, porque a ambiguidade e a incerteza, elas só, assim, por si só, já dificultam a vida do próprio Copom.
É isso, eu acrescentaria assim, né, só detalhando um pouco, acho que o que a gente enxergou hoje no mercado foi uma reação, né, seja qualquer motivo que teve essa dissidência ali no Copom, não sabemos, mas ficou a impressão de que o Banco Central está um pouco mais leniente com a inflação, né? E sendo um pouco mais leniente futuramente pode ser um pouco mais leniente com a inflação. E futuramente sendo mais leniente com a inflação, a expectativa de inflação acaba subindo. Né, e acaba tendo essa deterioração de ativos brasileiros, né? O real hoje foi assim, performou muito mal, subiu assim mais de 1% o dólar contra o real. Isso gera um efeito inflacionário por si só. Mas além disso, como o Thomas falou, né, as expectativas de inflação subindo fazem o trabalho do Banco Central ser mais difícil, porque acaba que a inflação fica indexando e acaba indexando, né, contratos de salário. Então, quando você vai fazer uma projeção de inflação futura para fazer reajustes salariais, você acaba jogando mais isso mais para cima. Então, assim, acaba corroendo, né, essa bola de neve que vira a inflação, que a gente já viu no Brasil no passado em alguns momentos. Mas, enfim, faz o trabalho do Banco Central ser ainda mais difícil. Então, essa confusão gerada por, né, uma dissidência ali dentro do comitê, sem ser muito bem explicada, acaba sendo bem ruim para o trabalho do BC, tá? Acaba dificultando muito o trabalho que ele tem pela frente.
Simone ali usou a palavra que eu acho que é da live, então, confuso. E
Confuso, confuso. Você pode fazer o que você quiser, você justifica.
tudo
Eu quero
expectativa.
25, eu quero 50. Não está certo, não está errado. A falta de clareza é que machuca.
Certo.
Aí todo mundo especula, ah, foi isso, foi aquilo, foi aí na dúvida, poxa, vou me proteger, vou cobrar uma inflação esperada mais alta. Então, assim, não tem certo, não tem errado, tem clareza, né? E aí eu acho que se pecou um pouco na falta de clareza.
Fechado.
Na terça-feira, na ata, a gente vai saber melhor, mas realmente, assim, ficou muito confuso. A gente não faz ideia se esse outro grupo queria cortar 50 e parar, né? A gente não sabe, não sabe. Então, ficou assim, ficou tudo muito confuso mesmo.
E se cortar 50 e parar, ficaria claro, por exemplo, que é uma dissidência pontual. Todo
Pontual,
mundo
exato.
aqui tem um compromisso com a meta de inflação. A gente tem a mesma trajetória, a gente tem a mesma taxa terminal, a gente está no mesmo barco. E nesta reunião particular, como a gente tinha sinalizado uma de 50 e o câmbio, meu mal, e algumas variáveis acabaram voltando, a gente preferia 50, né? Assim, se você colocasse essa frase a mais, eu acho que a reação não seria assim, né, tão grave
Exato.
quanto hoje, né?
Perfeito. Gente, muitos comentários aqui no YouTube. Até agradeço o engajamento de todos. Eu acho que reflete aqui um pouco, né, dessa decisão de ontem, e também nessas incertezas dos Estados Unidos. Mas obrigada aqui pela participação de todos. Aí, toma só que no final ainda é cedo para projetar qual que é o impacto. Do que está acontecendo no Rio Grande do Sul para a economia. Até uma pessoa perguntou, né, se isso até possivelmente influenciou o Copom ontem. Se puder comentar rapidamente.
A gente olha nos dados de alta frequência aqui, tá? O que está acontecendo lá. Então, vou começar com atividade, depois inflação e depois fiscal, né? Lado da atividade, tá? Serviço colapsou. Serviço, né? Cabeleireiro, né? Serviço colapsou. Tá? Consumo de bens, né? A gente separa bens e serviços, né? O corte de cabelo é um serviço. Você ir para uma loja, isso é um bem. Não colapsou, mas com uma composição muito diferente. Supermercado e farmácias, lá no alto. E qualquer outra coisa, eletrodoméstico, qualquer outra colapsou. tá? Então, em algum momento, supermercado e farmácia também vai começar a colapsar. Então, de fato, a atividade vai sentir lá, tá? Isso sim, já de curtíssimo prazo. Não esquecendo também que aí já linkando a inflação. O Rio Grande do Sul é importantíssimo na agropecuária, importantíssimo, isso se perde. Tem uma tensão aqui, né? Uma safra, ela não é que nem uma fábrica, que você fecha um mês por causa da enchente e depois você reabre. Se você perde, você tem uma janela para plantar, você tem uma janela para colher. Se você perde a janela, você perde a safra. Tá? Algumas delas, né? Algumas outras são menores, né? Mas assim, particular milho e soja, você tem uma janela, tá? Então tem isso, tá? Vai ter esse impacto inflacionário. A gente não sabe direito ainda porque não tem clima, né? Não tem gente fazendo coleta de preço. O pessoal IBGE vai em lojas e coleta preço, né? Coleta os preços supermercados, né? E não tem esse clima, né? Obviamente, né? Isso aí tem terceiro plano, né? É salvar as pessoas, ajudar quem pode, né? E depois pensa em coleta, né? Mas assim, a gente não tem, tá no escuro. Eles poderiam fazer por telefone, mas tem muita loja fechada, assim, as pessoas estão, enfim, é preocupação, obviamente, né? A gente entende perfeitamente, a prioridade, tá? A prioridade aqui é o bem-estar das pessoas. Então, de inflação, a gente está no escuro, mas a gente sabe que vai ter um impacto. Do fiscal, na nossa opinião, tem gente bom de conta, estima o que for necessário e aprova. Estima que for necessário e aprova, tá? Não é para ficar, né? Neste momento, não é para ficar. Aí o que acontece? O Brasil tem um orçamento grande, tá? Não é que o Brasil gasta pouco, o Brasil gasta mal. E aí eu gostaria que as pessoas tivessem um bom senso lá de achar o seguinte: olha, não tem nada que a gente não precisa fazer esse ano, pode ser no ano que vem, sei lá. Não tem algum serviço. A gente tem que discutir prioridades, né? Assim, o orçamento é grande. Eu tenho certeza que de toda a lista de prioridades, né, o Rio Grande do Sul deve ser a primeira, né? Deve ter, acho que todas as outras estão abaixo, né? E dá para cortar alguma coisa, né? Então, assim, naquela discussão, assim, você acha que deveria estar no teto? Deveria estar no teto, né? Por quê? Porque aí você tira o que não é prioridade, vê, pois, como qualquer família faz, né? Como qualquer pessoa que tem bom senso, né? Aconteceu algum imprevisto, a gente vai ter que adequar aqui. Ah, isso aqui fica para o ano que vem, isso aqui é menos urgente. Pega o que é menos urgente, joga para o ano que vem. Então, eu gostaria. Então, assim, aprova, não demora, não usa, né, essa história de teto, não sei, não usa isso para demorar um pouco mais, tá? Faça uma conta direito, por favor, né? Assim, não, não, não. Que ninguém tente ser um espertinho e falar assim, eu vou aproveitar esse momento de desespero e vou colocar mais um bi aqui. Pô, não é a hora de fazer isso, né? Então, alguém faz a conta direito, aprova o que tem que aprovar. E depois vamos discutir prioridade, vamos discutir onde a gente adequa, né? De onde a gente tira, tá? Essa é a minha visão. E só para deixar bem claro aqui, né, gente? Assim, a pergunta era sobre custos econômicos, mas isso é de. Isso é. A prioridade total é o custo humanitário que está acontecendo, né? E essa é uma discussão de segunda, terceira ou quarta ordem, né?
Perfeito. Pessoal, já estamos aqui no estourando o nosso tempo limite. Muito obrigada pela participação de todos. Muita discussão hoje aqui com a nossa audiência. Quero agradecer ao Thomas, ao Andrew, lembrando, né, que aqui no nosso site a gente tem uma página dedicada para o Itaú Legend, então você pode acompanhar a performance do fundo por lá. E todo mês a gente também solta aqui um comentário sobre a carteira e performance do fundo. Thomas e Andrew, novamente, muito obrigada aqui por participarem. A todos que estão nos assistindo, espero que todos estejam bem em casa. E até a próxima live, agora em junho. Muito obrigada, viu? Até a
Não,
próxima.
obrigado,
Obrigado.
obrigado, obrigado, Malu. E eu só queria reforçar, assim, tá? Foi um aprendizado até pra gente aqui dentro da Asset, que a gente tem muitas mesas, né? Assim, que é o valor, tá? É o valor de um time que consegue ganhar dinheiro sem tendência macro, né? E eu queria dar os parabéns aqui pro Andrew, pro Renan, né? E pro Legend, tá? Sempre foi um time que a gente valorizou muito, mas eu acho que quando você passa por 18 meses de mercado sem tendência, a indústria toda sofrendo, né? Fica muito claro assim que eles estão aí em outra liga, tá? Parabéns.
Valeu, valeu, gente. Muito obrigado aí. Como a Malu disse, o Thomas falaram, né? O Legend está aberto para captação, então é um ano desafiador aí que a gente tem pela frente, mas vamos que vamos.
Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.